Mas agora a Júlia Jax, estudante, posso já dizer, né, coordenadora de projetos, está aqui com a gente na Revista Rio. Júlia, me ouve bem?
Sim, você me ouve bem?
Opa, agora está excelente, agora está bom para a gente conversar. Júlia, conta um pouco para a gente sobre essa ideia que fez surgir o projeto Absorvidas, uma ideia que você começou a avaliar durante uma viagem em Lima, no Peru, quando conheceu outros projetos de grande impacto social, não foi isso?
Isso, eu fui para o Peru de 4 a 11 de agosto para participar da Academia de Liderança da América Latina. E, enfim, durante uma palestra comandada por uma empresa chamada X-Runners, a gente não sabia qual era o papel dessa empresa, então eles começaram perguntando, o que que vocês fazem quando vocês acordam? E aí logo surgiram respostas, tipo, abro o olho, olho meu celular, vou ao banheiro, escovo o dente. Mas eles interromperam a gente e falaram, e se vocês não tivessem uma privada, que é algo tão básico? E a gente descobriu que o trabalho da X-Runners era levar privadas para a comunidade carente em Lima. E eles começaram a questionar, o que que vocês têm acesso e pessoas da sua comunidade podem não ter? O que é algo que você tem acesso pode ser algo tão básico que você nunca parou para pensar que tem pessoas que podem estar morando na sua rua e podem não ter acesso? E aí eu comecei a mudar totalmente a visão que eu tinha da minha vida, porque assim, eu moro em Belford Roxo, que é a periferia do Rio de Janeiro, então eu sempre... Eu não sei, eu acho que eu me via de uma forma muito negativa e eu nunca parei para analisar os meus próprios privilégios. Eu acho que naquele momento eu comecei a listar tudo que eu tinha acesso. Então foi desde apoio familiar, a eletricidade, e eu cheguei no absorvente. E eu fui pesquisar quem sofria com a falta de absorvente no Brasil. E aí eu cheguei ao problema das detentas. Porque, assim, atualmente existem mais de 42 mil mulheres no sistema penitenciário brasileiro.
Sim.
E se a gente for tomar como base pesquisa de, muito recente, junho de 2018, a gente vai ver que teve um aumento de 650% da população carcerária, desde 2000. Então, não parece que o cenário vai mudar. Então, eu fui ver como elas lidavam com a menstruação atualmente. E, através de livros como Presos que Menstruam, da Nana Queiroz, ou Prisioneiros, do Drauzio Varella, eu fiquei chocada, porque eu vi que muitas usam folhas de jornal, muitas usam pedaços de roupa. E aí eu pensei, minha ideia inicial era, beleza, eu vou doar absorvente normal. Só que assim, eu tenho 17 anos, eu não tenho renda. Como que eu ia fazer para doar mais de 40 mil pacotes por mês? E aí isso me levou à pesquisa de formas alternativas de lidar com a menstruação. E aí eu achei o coletor menstrual, achei a calcinha menstrual e achei o bioabsorvente, que é um absorvente de pano. Eles têm a mesma forma que os absorventes comuns. Eles podem vir em diferentes tamanhos, com diferentes quantidades de camadas de algodão para se adaptar melhor ao fluxo de cada mulher. E usa muito similar aos absorventes descartáveis. A diferença é que eles podem ser lavados com água fria ou quente durante o banho. Não precisa de nenhum produto especial na higienização.
Sim.
Então, assim, é uma higienização fácil. E eles duram de 2 a 3 anos. Então, eu pensei, ok, eu vou levar isso. Mas o tecido é muito caro, porque é um tecido tecnológico.
Sim.
E aí foi eu procurar fornecedor. E eu lembro que eu mandei mais de 20 e-mails para a empresa. Cheguei a tentar entrar em contato com empresas fora do Brasil. Mas eu tive uma resposta extremamente positiva, que foi uma resposta da Herself, que é uma empresa 100% brasileira do Rio Grande do Sul, que produz calcinhas e biquínis absorventes. Então, assim, não produzem bioabsorventes, mas estão dispostos não só a doar os retalhos que sobram da produção das calcinhas absorventes, como também a levar oficinas e ensino sobre a importância da educação menstrual para os institutos penais comigo. Então, assim, acho que o Absorvidas cresceu um pouco nesse sentido de deixar um pouco de ser só dar esses bioabsorventes, mas também levar essa questão da importância do conhecimento sobre educação e sobre higiene menstrual.
Com certeza, e bastante interessante porque, infelizmente, ainda prevalece a ideia de que a população carcerária, além da privação da liberdade, precisa ficar num estado de privação de todas as coisas, né? Inclusive dos cuidados básicos, as condições de higiene íntima, e ao mesmo tempo preponder aquela ideia de que tem que colocar as pessoas do sistema penitenciário para trabalhar, ignorando que o que muitos deles querem é realmente ter oportunidade de trabalho e essas oportunidades não chegam. E aí me parece que o seu projeto tem a possibilidade das internas trabalharem e ao mesmo tempo de produzir um item de higiene básica e que elas necessitam. Agora, eu citei esse pensamento social que infelizmente ainda parece ter muitos adeptos, justamente para te perguntar como é que está o projeto e o desafio de conseguir gerar impacto social para esse grupo. Eu sei que recentemente você teve uma reunião com representantes da penitenciária, né, e da Fundação Santa Cabrini. Como é que está o projeto nesse momento? Essa reunião permitiu o avanço, Júlia?
Ai, essa reunião foi super positiva. A Raíssa, uma das fundadoras da Recel, estava aqui no Rio de Janeiro, então ela participou e acho que foi uma chance dos representantes da Fundação, os representantes da SEAF, que é a Secretaria, se não me engano, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária também
Sim.
estavam presentes. Então foi uma chance de todo mundo se conhecer e imaginar o futuro do projeto. Enfim. A gente decidiu nessa reunião que provavelmente no início de dezembro, talvez na época do dia 5, a gente vai fazer um evento piloto com a ajuda de 10 costureiras, mais ou menos. O evento deve durar uns 3 ou 4 dias, para a produção dos bioabsorventes. E com os absorventes produzidos nesses 3 ou 4 dias, um grupo de detentas voluntárias, porque a gente não quer impor nada,
Sim.
claro que a gente vai explicar o que é e por que que é melhor. Mas, enfim, um grupo de detentas voluntárias vai testar o produto. E aí depois a gente vai continuar com a produção. E, enfim, a gente estava até conversando, durante a reunião. São, se não me engano, 393 detentas no Instituto Penal Talavera Bruci, que é em Bangu.
Sim.
Mas tem outros no Rio de Janeiro, né? Tem mais de 1.500 fora do Instituto Penal. Então, quem sabe produzir para outros presídios, sabe? São planos muito bons para o futuro do projeto. E você falou sobre a Fundação Santa Cabrini, eu vou explicar um pouquinho. A Fundação Santa Cabrini é uma fundação do Rio de Janeiro, responsável pela gestão da mão de obra prisional. E o trabalho deles é incrível, sou uma grande admiradora. Eles levam cursos e oficinas para detentos, então, assim, eles ensinam a costurar, ensinam a cozinhar, ensinam alguns outros ofícios também. E eu vou trabalhar justamente com essa parte da costura. No início do ano, até o G1 publicou uma matéria sobre isso, mais ou menos em fevereiro, 15 detentos do Talavera Bruci passaram por um curso de corte e costura de 2 meses.
Sim.
E depois disso, elas costuraram uniformes para crianças de escola do Rio de Janeiro. E assim, é como você comentou, elas querem trabalhar, foi uma chance incrível, elas ganham por isso, se não me engano, são 3/4 de salário mínimo, além da redução da pena. E teve uma fala em especial de uma detenta que falou que estava sonhando, que estava costurando o uniforme do neto para a escola. Eu achei isso muito bonito. Então, assim, essa perspectiva de levar também um trabalho para elas me anima também.
Com
Quando eu
certeza.
dei essas entrevistas, acho que o Marcelo Freixo, deputado, ele postou no Twitter também a minha vaquinha. E eu tenho recebido muita mensagem. Como você falou sobre essa visão que a sociedade brasileira tem no geral de presídios, sobre marginalizar totalmente as pessoas que estão lá, eu tenho recebido muita mensagem de pessoas assim: ah, por que você está defendendo bandido? Mensagens, algumas foram até agressivas. Acho que isso tem sido
Nossa.
um desafio um pouquinho pessoal, mas é o que eu estou tendo que aprender a lidar. Porque assim, eu estou disposta a conversar, então qualquer pessoa que queira conversar comigo e entender mais por que que eu estou fazendo esse trabalho, sabe?
Com certeza. Aí você falou da vaquinha virtual e é uma maneira também da gente perceber que, além dessas falas negativas, existe a possibilidade de dialogar com quem já está mais sensível, né? E nesse sentido, vamos lembrar que você está para participar de um programa que reúne lideranças na América Latina. Vai acontecer na Colômbia. Para viajar tem um custo. Assim como você se mostra solidário e percebe, né, a importância da gente se reunir em torno de uma causa positiva, você também tem uma causa positiva precisando de colaboração. Como é que está a sua vaquinha, Júlia?
Então, o valor é muito alto, né? São 15.200 reais, e isso eu estou botando só o custo do programa
Sim.
e as passagens, eu nem incluí seguro-saúde, então eu realmente espero conseguir bater a meta. Eu tenho dado aulas de inglês também, tem me ajudado bastante, mas a vaquinha em si, quando a gente fala só de doações, ela está com 10%. Eu tenho até
Puxa.
fevereiro para arrecadar, mas eu não queria deixar para comprar as passagens para cima da hora,
Claro.
nem nada, né? Porque senão elas podem acabar ficando mais caras.
Com certeza.
Então, se qualquer pessoa que está escutando puder doar, o site da Vaquinha só aceita doações de R$ 25 para cima, mas qualquer doação é válida. Então, assim, se você pode doar 5, R$ 10, tem informações bancárias da minha mãe no site e pode transferir o dinheiro para ela. E também tem um pouquinho da minha história. Então, vocês podem conhecer outros projetos que eu fiz, alguns também na área de direitos das mulheres e outros mais diferentes, mas acho que é uma chance muito boa.
Qual é o site, Júlia, da Vaquinha?
O site é vaquinha.com.br, vaquinha com K no lugar de Q, e o código da minha vaquinha é 716977.
Muito bem.
716977. Dá para achar minha vaquinha por esse número, mas também está no meu Instagram. Meu Instagram tem sido só sobre essa vaquinha ultimamente. Meu user é @juliajax. JULLIAJAQUES, que é meu nome e meu sobrenome tudo junto.
Muito bem. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente na produção que a gente passa as informações. Júlia, é um prazer poder conversar contigo novamente. Eu digo novamente, já explico aqui para os nossos ouvintes. Nós gravamos a primeira vez a conversa, no período que tivemos uma pane aqui nos nossos telefones, e aí até a gravação da conversa teve pane também. Eu não consegui levar o ar. Então, para mim, é uma satisfação poder conversar contigo novamente, a gente passar por outros pontos, né, que não passamos na primeira conversa, e reforçar essa campanha importante para que você possa fazer a viagem e continuar pensando de forma solidária e coletiva, porque a gente precisa e precisa bastante disso. Um prazer mais uma vez, excelente segunda-feira para você, Júlia.
Obrigada, para você também.